João, meu querido, tudo bem com você? Hoje estamos aqui na assim, estamos livres, leves e soltos, porque não tem pouca pauta. Hoje é só um programa para a gente bater um papo aqui sobre o que a gente viu nesse semestre. Então vamos lá, let it go, João. Como seu top tá completinho? Conseguiu fazer o seu top 5? Dei 5, que é um número ok para nós dois. Se fosse 10, a gente não ia acabar nunca esse programa de hoje, hein?
E aí, Lucas? Boa tarde, meu querido. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, ouvintes que nos escutam. Eu fiz o top 5, só que o aquariano é do contra. Estou usando signo assim para justificar as minhas rebeldias. E daí eu vou falar bem brevemente de um sexto elemento, que eu vou falar mais para frente. Mas sim, acho que esse programa não teve aquela introdução. É nível Sérgio Chapelin, que o Lucas sempre faz, sabe? Que faz o ouvinte sentir que tá no Globo Repórter dos tempos contemporâneos. Justamente para ser uma coisa mais solta, a gente vai falar do que a gente mais gostou das produções lançadas aqui no Brasil, né? Produzidas e lançadas aqui no Brasil nesse primeiro semestre, que, como aquele cara que eu mais puxo o saco nesse mundo, Daniel Nogari, diz, foi uma boa safra. Foi,
Oi,
acredito que.
foi uma boa safra.
Foi uma boa safra.
Falar para os nossos ouvintes
Mas.
aqui o seguinte, que tá valendo estreias de cinema e estreias de streaming, e tá valendo estreias que saíram lá fora em anos anteriores, mas chegaram no Brasil só esse ano. Então, se você tiver alguma confusão aí, tipo, por exemplo, algum filme que saiu em 2021 lá fora, mas chegou aqui no Brasil por algum streaming, por qualquer plataforma que seja, tá na nossa lista, tá valendo, porque o que conta, a gente é brasileiro, o que conta pra gente é o estreia no Brasil.
Exatamente. É isto.
Então vamos lá. Antes da gente começar, eu quero falar um pouco aqui que na quinta-feira, a gente tá gravando isso no sábado, dia 16, tá? A gente é pra sair na segunda, sei lá que dia que vai ser segunda, acho que dia 18. Eu assisti na quinta Thor, Amor e Trovão, com uma semaninha de atraso aí, e assisti Telefone Preto com uma semana de adiantado, porque estreia só dia 21 o filme. Então vou comentar um pouquinho rápido. Se tiver perguntas também sobre os dois filmes, João, você me faz aí, que a gente vai acrescentando aqui na pauta. Eu assisti o Thor 4, fui despretensioso, porque eu ando numa safra meio de rabugento com o filme de herói, né? Então ando não gostando da maioria das coisas que sai. Mas fui assistir Thor, despretensioso, fui numa tarde, era 2 horas da tarde, tava lá no cinema vendo. E vou te dizer que fiquei surpreso, fiquei positivamente surpreso. Porque o filme é engraçadíssimo, primeiro de tudo. Ele é tudo o que falaram dele. Tipo, ele é uma comédia romântica, tal. O peso dramático não é tão grande assim. E eu concordo no ponto de que tem uma ou duas piadas ali repetitivas que enchem um pouco o saco da gente que tá assistindo. E se levasse só um tico a mais de drama, seria um pouquinho melhor, porque acho que a história exige um pouco de peso dramático. Eu vou dar spoiler aqui, tô nem aí. Porque, enfim, filme de herói. A história é que o Thor, ele encontra com a Jane Foster, que é a namorada dele de novo, né, a Natalie Portman, e ela tá com câncer terminal. E quando ela pega o martelo, ela vira superpoderosa como se não tivesse a doença. Mas não é o que acontece, e ela pode ainda ser vitimada pelo câncer, mesmo sendo a poderosa Thor. E é boa a química deles, eu gostei do que eu vi, me diverti. Assistindo foi. Acho assim, eu gosto do Taika Waititi. Eu não sei você, João, quais filmes dele você já viu. Mas
Eu
eu
não
acho que
gosto dele só como diretor, não, Lucas.
gosto dele como
Gosto.
ator também.
Não, eu gosto da beleza desse neozelandês. Ô, amigo,
Também,
você é
também.
bonito, gente.
Assim.
Mas eu gosto sim do cinema dele. Eu fui da safra ali. Eu lembro que Jojo Rabbit foi o filme mais divisivo ali de, acho que 2020, se eu não estou errado. E eu fui da safra dos que comprou a loucura do Taika Waititi e falou: gente, esse filme é muito bom. O Hitler engraçado? Tudo bem, eu vou comprar isso aí.
Jojo
Eu
Rabbit é
gosto desse filme.
maravilhoso, pelo amor de Deus.
É muito bom.
Tem aquele O Que Fazemos nas Sombras também, que é um falso documentário de vampiros. Nossa, mas como eu dei risada daquilo.
É
Meu
muito bom
Deus.
também.
Virou até série isso aí. Eu não consegui assistir a série ainda, mas eu vi que virou e o pessoal parece que
A
gosta.
série é consideravelmente melhor do que o filme.
Ô, louco, tem como.
Fica como uma dica. A série é consideravelmente melhor do que o filme, por incrível que pareça. Coisa muito rara de se acontecer, inclusive.
Sim. É difícil. Todo mundo sabe que a Marvel tem uma fórmula de fazer os seus filmes e é difícil inovar dentro dela. Mas o Taika tem uma mão muito autoral, então eu acho que ele conseguiu dar mais uma vez, né? Ele já tinha feito isso no Thor Ragnarok, ele conseguiu fazer isso agora no Amor e Trovão também, de deixar com a sua cara. Eu gostei bastante do que eu vi. Falar um pouquinho de Telefone Preto agora, só para não dizer que não falei. É terror, eu adoro filme de terror. É meu gênero favorito. Em outubro a gente vai fazer um mês temático de terror nesse podcast, então você aguarde, ouvinte. E assim, a premissa é bem básica, o filme tem 1h40, ah, que delícia assistir filme curto. E é a história de um assassino de crianças, ali no ano de 74. Eu só sei que é 74 porque um dos meninos fala: fui assistir Massacre da Serra Elétrica no cinema. E o primeiro Massacre da Serra Elétrica é de 1974. E, enfim. Daí ele sequestra o protagonista do filme e o protagonista tem que se ver ali, tá ali no porão onde o sequestrador botou ele. E nesse porão tem um telefone que não tem, ele não tem cabeamento, ele não tem linha, ele não funciona. Mas o menino começa a receber ligações naquele telefone, que são ligações nada mais nada menos do que do além. São ligações dos espíritos das outras crianças que morreram para aquele assassino, e eles vão dando dicas de como o menino pode sobreviver naquele ambiente. Eu achei uma premissa simples, interessante e muito, assim, te envolve. Te envolve. O Ethan Hawke, que é o sequestrador, ele tá assustador. É muito bom ver ele num papel de terror. Acho que eu nunca tinha visto ele num papel de terror. E foi ótimo, foi divertido. O filme te prende, você fica imerso naquela história ali, que tem várias nuances. O filme não explora muito, não aprofunda muito todas elas, mas tem várias nuances que você consegue pegar e você fica, pô, veria até mais um pouco disso. Foi 1h40, uns 20 minutinhos a mais, até veria, viu?
Ah, legal. É tão raro alguém falar que, tipo, um filme de 1h40 podia ter mais tempo, né? Que na maioria das vezes é um filme que foi idealizado para ser um curta, daí se estendeu para virar um longa-metragem para ir para os cinemas.
Exato.
Eu, dos dois filmes, o que eu tô com mais vontade de assistir é O Telefone Preto. Como eu tinha te falado agora há pouco, eu já sofri bullying de um amigo e agora estou sofrendo bullying de você, porque aqui em Brasília o filme só vai estrear realmente no dia 21. Pelos seus comentários, dá para ver que é sim um filme, como o Daleno Gare tinha falado lá atrás, que merecia ter tido uma estreia simultânea em vários mercados, né? Porque a gente sabe que filme que demora para estrear sofre por conta da pirataria, sofre por conta
Ah, os
até das críticas,
A24 estão
né?
sofrendo
Então,
bastante com isso, né?
nossa, demais. Então, tipo, eu tô muito ansioso e eu gosto muito da carreira do Ethan Hawke, só para concluir. Gosto demais do cara. É uma piadinha de tiozão é que você fala que ele nunca teve um papel de terror, mas o que ele, com aquela atriz que eu esqueci o nome, vivem na trilogia do Antes do Pôr do Sol, antes que termine o dia, antes que alguma coisa, aquilo é um terror, porque, gente, você assiste aquilo como um adolescente, cheio de esperanças, um amor, e pensa: ó, só o amor não basta. É isso. Então é um terrorzinho ali complicado,
É o
mas
terror da vida real,
é o terror da vida, é o terror da vida real, Lucas. Mas fechando, é só isso. As minhas piadinhas de tiozão, tô testando elas, porque se nada der certo, eu vou virar humorista, nem que seja da Zorra Total.
Tá valendo, tá valendo. O Telefone Preto é dirigido pelo Scott Derrickson. Ele tá em pré-estreia, pelo menos aqui em Sorocaba, na maioria dos cinemas. Mas ele estreia oficialmente dia 21 de julho, essa quinta-feira agora da semana que vai pro ar o programa. E acho que é isso que tem para falar desses filmes que eu assisti. Vamos entrar de cabeça no nosso assunto, no nosso top 5. Eu elaborei o meu, o João elaborou o dele, e dois dos nossos filmes batem. Mas a gente vai discorrer um pouquinho sobre cada uma das nossas indicações aqui, do que a gente viu de melhor nesse primeiro semestre do ano. No final do ano, lá para dezembro, ou até janeiro de 2023, não sei ainda, a gente vai decidir. A gente vai fazer um top 10 daí, completão, com os principais pontos desse ano e tudo mais. E depois já entra a temporada de premiação, também a gente vai ficar maluco. Mas é isso, vamos lá. Eu começo aqui, vou começar pelo meu primeiro filme. Foi em janeiro deste ano, que estreou Pânico 5. Ou simplesmente Pânico, tá? E filme de terror, obviamente tinha que ter um filme de terror na minha lista. E ele foi dirigido por Matt Bettinelli Open e Tyler Gillett. Ele foi a volta do filme, né? Assim, a sequência Legado, né? Que a gente tá na moda de sequências Legados. A gente ainda tem que fazer um podcast sobre isso. Mas, enfim. Ele resgata a franquia depois do falecimento do Wes Craven, né? Que ele morreu em 2015, infelizmente. Que era o cabeça da franquia junto com o Kevin Williamson. E agora o Kevin Williamson saiu, ele tá só na produção, ele não tá mais como roteirista. E os dois diretores assumiram, eles dirigiram VHS, dirigiram Casamento Sangrento, que é muito bom, eu recomendo muito assistirem. E vieram com a pegada do Pânico aí. Ele tem seus problemas, tem ali umas coisas que poderiam melhorar, mas eu acho um filme corajoso dentro da fórmula. Veio seis. Aí eles vão já anunciar que vai ter continuação, provavelmente estreia no ano que vem. É minha franquia favorita, eu sou cadelinha dessa franquia, então é por isso que ele tá aqui no meu top 5 e em quinto. Se eu botasse em primeiro, ia ser muito injusto, porque tem coisa melhor na frente. Mas eu considero que Pânico, assim, ele refletiu e soube se adaptar. O 4 já sabia, até o Wes Craven até tinha feito umas inovações, tinha pensado uns esquemas legais ali para nova década, mas o 5 agora veio refazer, veio rejuvenescer mais essa franquia com os novos diretores, que eu acho bem-vindo quando novos diretores assumem uma franquia de renome, porque às vezes a turma que estava fazendo antes não sabe mais como inovar dentro do gênero. Então, um respiro é bom, é válido. Mas, e você, João, qual que é a sua quinta indicação, ou você quer começar pela sua menção honrosa? Não sei.
Ah, eu acho que eu vou deixar a menção honrosa para antes do primeiro lugar, porque é o que as pessoas costumam fazer. Não que ela esteja ali pau a pau com o primeiro lugar, mas para seguir as tradições. O meu quinto lugar é meio clichêzão. Eu decidi colocar que eu acho que provavelmente é a produção que mais chamou a atenção da bolha cinéfila nesse ano, em relação ao que sai do cult, né? Uma bolha que é cinéfila, mas não tão cult, que é O Homem do Norte. Behold.
He's here. He's here. Mother! Father is here! The king, my lady. The king.
Até porque a bolha cult a gente vai deixar mais pra frente, que todo mundo já deve saber qual é. Essa é a produção do Robert Eggers. Ela foi lançada ali em abril, no meio de abril, uma época péssima para você lançar um filme, porque estava cheio de blockbuster, inclusive da Marvel. Próxima, então, é um filme que teve um resultado nas bilheterias totalmente incompatível com a qualidade da produção. O Homem do Norte eu coloco ele em quinto lugar, porque a minha experiência com o filme não foi tão boa, porque não é um tipo de filme que eu gosto muito. Mas isso, de maneira alguma, significa que é um filme menos gigantesco, menos megalomaníaco, menos excelentemente bem estruturado. Ele tem lá os seus problemas, mas eu acho que se você vê todas as tendências de cinema, que é aquele cinema gigantesco, cenários, cenas, sequências gigantescas que estão fazendo sucesso, que estão se manifestando em filmes da Marvel e filmes, enfim, filmes de luta, filmes de ação dos últimos 10, 20 anos, você vê que o Homem do Norte consegue incorporar tudo isso de uma forma muito boa ao resgatar a mitologia nórdica, ao resgatar a história que inspirou Hamlet. Então, é um filme que é muito bom, tem atuações e cenas que não tem medo de serem brutais, não tem medo de serem explícitas em momento algum. E isso é muito bom, sabe? Eu acho que foi uma realização cinematográfica muito boa. Eu queria que o que se está falando de Top Gun nesse momento, né, que foi a maior bilheteria do primeiro semestre, queria que tivesse sido em relação ao Homem do Norte, porque é um filme que tinha esse potencial justamente por conversar com outros públicos, né? Ter linguagens que normalmente os filmes, em especial os da Marvel, não se arriscam, justamente por não querer ali perder alcance de público por conta da restrição indicativa, né? Mas, bem rapidamente, eu acho que o Eggers, ele consegue se provar como um diretor de filmes com dimensões mais gigantescas, aquela coisa de um cinema que impressiona nesse filme, é um grande mérito. E são cenários e cenas, né, como já falei anteriormente, que chocam muito, mas são muito coerentes com a história que você está vendo. Tem atuações que são muito boas, tem alguns problemas ali, tipo, tem alguns atores, né, que são divulgados como essenciais na história, e na verdade eles pouco aparecem, é mais para colocar o nome, é muito o efeito do que aconteceu da Crônica Francesa no passado, que você coloca 30 nomes incríveis com indicações ou vitórias no Oscar, mas no fim das contas ninguém consegue aparecer muito. Então você vê que a participação efetiva são de apenas uns três ou quatro personagens. E além da história, que não me cativa tanto, eu não curto tanto a mitologia nórdica, eu acho que essa é a minha única ressalva com o filme. Mas é um filme muito bom, eu gosto muito da brutalidade, da intensidade, até da fidelidade com que a mitologia nórdica é explicada, né? Uma realidade, aliás, não só nórdica, né? Se você para pensar o surgimento de como surgem os deuses ou as civilizações, na maioria das mitologias, é tudo muito brutal. A gente só está acostumado com o que a Disney transformou, mas é tudo muito brutal. Então eu gosto muito disso. Essa questão de você ter ali um diretor que se consagrou com o gênero do terror mais mítico, aquela coisa mais cult, aquela coisa mais introspectiva, com uma simbologia de dimensões gigantescas desse cinema que está cada vez ganhando mais espaço, que envolve ação, que envolve mitologia, que envolve dimensões gigantescas de cenários, cenas, composições de atores, figurinos, atrizes, personagens. É muito bom, porque ele prova que sim, ele sabe fazer mainstream. Então, por isso que eu coloco ele em quinto lugar. Mas e o seu quarto lugar, Lucas? E se você quiser comentar, você pode falar se gostou, se não gostou de O Homem do Norte. Aliás, temos crítica de O Homem do Norte aqui.
Exato. Fui eu mesmo que fiz, então eu acho que, assim...
Então...
Tem que dar alguma opinião, ouve lá, dá play pra gente. Não, mas eu tenho um pitaco aqui que é, o filme ele custou 90 milhões de dólares. E acho que é o maior orçamento que o Eggers trabalhou já na carreira. Que enfim, ele tem o quê? 3, 4 filmes. E a bilheteria do filme foi só 68 milhões. Então eu fico triste, porque ele é um diretor muito autoral, com uma visão muito boa, né? Ele teve um orçamento bom pra trabalhar agora, mas dá pra considerar um fracasso. O filme nem se pagou, então... Eu fico triste porque acho que não vão ser outros grandes estúdios que vão dar chances assim para ele com um orçamento maior.
É muito do que aconteceu, né, entre o ano passado, né, e esse ano com o Ridley Scott, né, que produziu o Último Duelo, né, que era um baita de um filme com características muito parecidas com o que se vê em O Homem do Norte, e o filme também não se pagou. No fim das contas, ele teve que pagar as contas da casa com a farofa, que é Casa Gucci, né? Mas
tudo
faz
bem.
Parte da vida.
A gente
faz parte. Mas qual é o seu quarto lugar, menino Lucas Monteiro?
Ah, mas o meu quarto lugar é aquele que você já me zoou tanto, que eu insisto tanto para você assistir, que foi... Ótimo de dar um play nesse filme. Eu nem mencionei, né? Pânico tá disponível já no Telecine, para quem é assinante Globoplay e tem o Plus do Telecine, você consegue assistir o Pânico 5 lá. O Homem do Norte não tá em nenhum streaming ainda, né, João? Acho que não.
Não, Lucas. Por enquanto, não. Eu até dei uma checada aqui agora quando você tava falando, mas ainda não.
Então, o meu quarto lugar é pro exclusivo Disney Plus. Tico e Teco, Defensores da Lei.
Qual é a primeira coisa que surge na sua mente quando eu falo Tico e Teco? Posso apostar que são esses caras. Mas com certeza a segunda coisa seria aqueles esquilos animados travessos Tico e Teco.
Ah, tinha que ser esse. Acho que de todos os filmes...
Quarto lugar, Lucas. Quarto lugar, você está fazendo isso por conta... do que o pai ali da sociologia, o Durkheim, fala de coerção, sabe? Você colocou em quarto lugar, você tá com medo da reação das pessoas, porque esse filme é o seu primeiro lugar, Lucas, eu sei. Eu já entrevistei todos os seus familiares, eu fui na sua casa, tem pôster desse filme, a fronha do seu travesseiro
é do Tico.
É o Tico e o lençol é o Teco, eu vi, eu tenho provas, eu vou postar para todo mundo ver, eu sei que esse é o primeiro lugar, Lucas, não vem com essa de quarto lugar,
eu acho que ele é um filme que ele chegou assim, sem avisar nada pra ninguém, e ele chegou assim, arrebatando corações, porque, cara, ele faz uma mistura, é animação que você vai ver tudo, todos os tipos, estilos de animação num único filme. Você vai ver o 2D, você vai ver o 3D, o CGI, o live action, você vai ver aquela animação super realista dos filmes da Disney, lá, Rei Leão, Mowgli e esses últimos que têm saído. Você vai ver stop motion, você vai ver até fantoche de meia. Até, meu Deus, quando eu vi o policial fantoche de meia, eu morri de dar risada nesse filme. Mas e a história é super bobinha, é super simples. Eles estão investigando o desaparecimento de um dos colegas de trabalho deles lá do programa de TV Defensores da Lei. E é muito legal a interação dos dois, porque um tá em 2D e o outro tá em CGI. E tipo, quando eles se reencontram, porque passa um tempo, eles ficam sem se falar, e eles se reencontram e falam: o que você fez? Ah, eu fiz cirurgia de CGI. Ficar em 3D e tal, você fica, meu Deus, que ideia genial no ambiente de animação. Foi gratuito. Tem marionete também no estilo de animação. Tem o Vale da Estranheza, onde você vê Cats, você vê, acho que Beowulf tá lá também, e algumas outras animações. Tem o urso da Coca-Cola, sabe? Aquele urso polar, dos comerciais da Coca-Cola, tá lá também. Então, o Sonic feio. Nada, a surpresa mais engraçada do que o Sonic feio, eu não esperava também. Que Sonic teve toda uma polêmica, né? Quando saiu o primeiro filme. Quando saiu o trailer do primeiro filme, ele era um Sonic com um rosto meio humanoide, com dentes de humanos, e da internet caiu matando em cima daquele boneco horroroso.
Eu lembro disso. Meu rapaz do céu,
Ah, ele é um personagem
foi
Tico e Teco chamado
assustador. Foi
Sonic feio.
assustador, Lucas.
Eu acho, assim, Tico e Teco é uma grata surpresa, por isso que ele tá aqui no meu quarto lugar. Ele é o filme, é o típico filme pra você ver na tarde de domingo se você tem sobrinho do lado. Assim, vai todo mundo se divertir. Por mais que seu sobrinho não conheça Tico e Teco, talvez, ele vai ver outros 1 milhão de desenhos que estão lá que aparecem no filme que ele provavelmente conhece. Vale a pena, eu fico muito feliz. Mas tudo bem. João, seu quarto lugar, o que que você tem pra nós aí?
Então, Lucas, passando do Tico e Teco, que eu preciso assistir demais, e eu prometo que eu vou assistir, nem que seja tipo no primeiro dia de férias, eu vou falar agora do meu quarto lugar, que é um pouco diferente, porque é um filme baseado num livro real, um livro da literatura realista francesa que eu li quando eu tinha 16, 17 anos.
Ah, lá o cult.
É cult, mas nem tanto, porque a adaptação desse filme, ela foi a mais indicada ao César, né, que é meio que o Oscar francês desse ano, e ganhou o prêmio principal de melhor filme, melhor produção. Então é um filme que conquistou o popzão, né, a massa. Mas então, sem se alongar muito, sobre o que que fala As Ilusões Perdidas?
J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un.
Il nous vient d'Angoulême.
Lucien de Rubempré, pour vous servir.
Tem muito a ver com aquela coisa realista que a gente vê na escola, né, do Machado de Assis, que é criticar o meio, criticar o contexto ali, que é a sociedade que está ascendendo, a classe média, a burguesia, a elite, aquela divergência de pessoas que vivem por status, muito por status, mas que por dentro, obviamente, são uma contradição. Fazem muita coisa para parecerem serem melhores e deixam de aceitar quem elas mesmas são ou se adaptam muito para serem aceitas na sociedade. Então, a história fala muito sobre isso, fala sobre um poeta, né, um escritor e que quer ser jornalista que sai do interior da França e vai para Paris, só que ele sai de lá com os mais nobres ideais e objetivos, com muita inocência, com muito apreço pela arte, com uma visão ali muito ingênua, né, do jovem que quer mudar o mundo. E chega ali na Paris do século XIX e vê que as coisas não são bem assim, sabe? A arte, na verdade, é muito mais um negócio, as pessoas fazem muito mais por aparência e por ganância, e que se você não se vender, se você não se adaptar a essa realidade hostil, essa realidade cheia de falsidade, de aparências, de contradições, você não sobrevive, você não aguenta muito tempo. Então é muito um choque, né, de realidade, né? Ele tem a idealização de que ele vai poder mudar o mundo, com a arte, escrever, sobre coisas lindas e maravilhosas, mas na verdade não, ele tem que se adaptar ao mundo de pessoas que estão tentando puxar o tapete dele. São pessoas que vêm, por exemplo, da monarquia francesa e pessoas que vêm da burguesia em ascensão, né? Dos grandes burgueses ali, coisa ali de Revolução Francesa, não vou me estender muito sobre isso, mas é muito uma jornada de desilusões, né? O filme já diz, né? O livro, né? E o filme se chamam Ilusões Perdidas, né? Então é uma jornada de desilusões e adaptação a essa hostilidade, né? Em que você vê todas as suas inspirações, seus objetivos, sua ingenuidade irem decaindo, irem se desfazendo por conta da hostilidade, da dureza da realidade, né? É, e essa dureza ela é representada pela Paris, né? Tipo a Paris do século XVIII, século XIX, século XX, em que você vai ter que fazer muita coisa e deixar de ser quem você é para ser aceito nesse sistema. Então, uns comentáriozinhos é que o filme ele é dirigido pelo Xavier Giannoli, ele é um diretor já reconhecido no cinema francês, eu não lembro se a Espuma dos Dias é dele, eu não tenho certeza, eu acho que não, mas ele ganhou o César também, e eu escolhi para colocar no quarto lugar porque eu gosto muito da história, e esse livro já teve outras adaptações que não foram tão boas, e essa releitura feita em 2022 pelo Xavier, ela é muito boa. Ela é muito... E ela se relaciona muito com o que a gente vive no dia a dia, né? A gente tem que se adaptar constantemente a aparências, a status e questionar nossos próprios ideais. E, de certa forma, a vida adulta, né? O amadurecimento em si, é você deixar de ser, por exemplo, estudante para estar ali como trabalhador, como peça, engrenagem do sistema, é muito disso. Você acaba perdendo muitas ilusões porque... O sistema ali, a crítica não é muito direcionada a essa ótica marxista que eu estou colocando de forma novelada, mas o Balzac, né, que escreveu essa história, ele fala muito disso, né, de uma realidade que tem bastidores que são muito cruéis, são muito brutais, e que tudo é negócio, tudo é status, até mesmo a arte, por exemplo. Então, para mim, é uma das melhores histórias de toda a literatura é realista, e eu coloco junto com Madame Bovary, que é da França também, o Prêmio Basílio, que é de Portugal, as pessoas devem conhecer mais, tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado, que é o meu favoritinho, mas para finalizar, eu acho que fala muito sobre esse debate entre a burguesia e a monarquia, e como a mídia, né, ele vai ser jornalista, ele vai ver que ele vai escrever sobre muita coisa que ele não concorda, e vai passar a concordar, porque é aquilo que vai dar relevância a ele como jornalista, né? Falar sobre coisas que não necessariamente são verdades, mas ele vai compor as verdades relevantes desse cenário. Então, é muito aparência, pressão social, essas ambiguidades deste meio. E só para destacar, para finalizar, eu acho que é um filme que tem figurinos, cenários, reconstruções ali do século XVIII, século XIX, de palácios, da própria Paris, os figurinos que são muito bonitos, além de toda essa crítica social, do realismo, que critica tudo mesmo, e o Balzac faz isso sem nenhum desconto. E o Xavier, nessa adaptação, consegue fazer isso muito bem. Embora eu não seja um amplo conhecedor do cinema francês, digo que mereceu, sim, o César, e vamos ver se tem alguma chance de aparecer, sei lá, na categoria de filme internacional no Oscar. É muito cedo para falar disso, mas admito que eu fico torcendo, porque eu sou apaixonado por histórias do realismo, seja ele francês, português, brasileiro.
Tá em algum streaming?
Não tá em algum streaming, não está em streaming nenhum ainda, inclusive tá em exibição aqui no Brasil ainda. Quando eu falo em exibição no Brasil, significa tipo uma ou duas salas nas principais capitais, ou seja, Brasília, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, e com muita sorte Pernambuco e Belo Horizonte. Então, como você disse, né, aquele tipo de filme cult que é muito difícil de achar, mas muito provavelmente, torço por isso, acredito que daqui a algumas semanas ou meses vai estar na MUBI. Não é certeza, mas é o tipo de filme que você assiste e pensa, ó, esse filme vai estar na MUBI. Então, a gente fala sobre isso no futuro.
Então, é isso. Vamos dar uma pausa para os nossos comerciais aqui. A gente volta para dar o nosso top 3, que já está acabando essa lista. Está passando muito rápido esse tempo. Meu Deus do céu.
Olha aí. Realmente. Eu estou surpreso.
Mas é aquele recado de sempre, minha gente. Você quer que o nosso trabalho aqui continue, considera se tornar um apoiador da produtora aqui do Enfim Cinema, é só em apoia.se/.mp3podcast. Com valores a partir de R$ 5, você já contribui demais para a gente continuar fazendo esse trampo aqui, falando de cinema, assistindo filme bom, filme ruim, para trazer tudo para você em primeira mão, para você assistir filme de herói aqui, passar raiva, vendo essas porcaria. Mas enfim, é isso. Ouve o recado completo e a gente volta já. Oiê, eu sou o Lucas Monteiro, editor aqui da Ponta MP3, e tenho um recadinho rápido para você. Este programa e diversos outros são produzidos por nós, a primeira produtora de podcasts de Sorocaba. Para a gente continuar existindo e produzindo com qualidade, a Ponto pede a sua colaboração através do nosso financiamento coletivo, que pode ser acessado na descrição desse episódio ou através do apoia.se/PontoMP3Podcast. Por valores a partir de R$ 5, você já contribui demais para que o nosso trabalho continue. A gente agradece por você fazer parte da nossa história. Continua com a gente, venha ouvir programas muito legais. Muito bem, voltamos. Então eu vou falar para você continuar já, João. Fala aí qual que é o seu terceiro lugar nesse top maravilhoso que a gente está fazendo dos melhores filmes do semestre. Era um top 5 originalmente, mas como estamos em dois e cada um fez uma lista, então fica aí um top 10. Mas enfim, qual que é o seu terceiro lugar?
Percebo que você está deixando aí misterioso as suas próximas posições. Eu estou percebendo isso. Pois então, vamos lá. O
Que meu
meu
lado cult
terceiro.
começa na próxima, nas próximas posições aí, eu tô guardando.
Olha aí, lado cult do Lucas. É sempre muito bom. É bom para contrastar com Tico e Teco, Defensores da Lei, que eu acho que vai virar um clássico cult, se já não virou. Tem todos os elementos possíveis para virar.
Tomara que
Mas vamos
demore.
lá. O meu terceiro lugar é um filme que eu acho, eu vou até confirmar aqui, que de todos os filmes que eu indiquei, que eu recomendei, inclusive os que a gente concorda, ele é o menos conhecido, porque ele foi pro streaming faz pouco tempo, então acaba que quase ninguém conhece,
O
cara.
ouvinte tá ouvindo
Mas
barulho do João mexendo na pauta dele aí, que é papel, né? Ele anotou tudo certinho. E do meu lado aqui só ouve barulho de cachorro, de ônibus, essas coisas, porque a gente percebe as diferenças aqui de quem é comprometido mesmo com o trabalho e quem só tá levando isso aqui na maciota. Então, vocês sabem que o João é muito mais cult que eu, muito mais inteligente, muito mais
Eu não
preparado
acho
do
que
que
é
eu para
isso, não.
conduzir este programa.
Eu não acho que é isso, não. Eu acho que quem consegue colocar, deixar tudo certinho na cabeça tá níveis acima. Você consegue. É coisa de comunicólogo nato, sabe? De um
É,
comunicador nato.
o que que eu tenho
Pessoal.
aqui? Eu tenho 5 filmes anotados num grupo que tem só eu no WhatsApp. E eu tô lendo aqui os filmes pra não esquecer. Só isso que eu tenho.
Poxa, então. Tá vendo? A capacidade de memorização é maior do que a minha.
Ai,
Tem que
Deus.
valorizar, tem que valorizar essas altas
Eu
habilidades.
valorizo o seu estudo, que você tá se dedicando aí. Não a minha vagabundagem em fazer o programa.
Bom, eu acato o elogio, eu agradeço. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, porque o Mark Zuckerberg não está patrocinando o programa.
Mas deveria.
Deveria, pô, se ele patrocinar aqui o programa para os próximos 10 anos, não vai fazer nem cócega na conta
Nossa,
bancária dele.
tranquilamente. Mark Zuckerberg, apoia.se/.mp3podcast.
Por favor, Mark, tenta dar ali 1% do que você ganhou na bolsa nos últimos 3 minutos da sexta-feira, já ajuda a gente.
Vixe, a gente já vive pro resto da vida tranquilamente, só com 1% do que ele ganhou na bolsa.
É isso aí. Mas bora lá, eu estou falando eu acho que é o mais desconhecido de todos, que é aquele que tem o título que o Lucas adora, mentira, ele não adora, ele acha estranho, que é Cha-Cha Real Smooth.
If anybody knows how to start a party, it's my brother, Andrew. Or should I say, the jig conductor.
It's fine. It's so cute. It's so good.
No, mom, if anybody sees that, I'm gonna get put on a watch list.
Que foi adaptado aqui no Brasil como Cha-Cha Real Smooth, o próximo passo.
Parece nome
Ele
de
é um.
bebida do Starbucks.
Aparecem algumas bebidas durante o filme. Eu não posso contar o significado do título do filme, porque seria meio que um spoiler. Então, vou deixar para as pessoas, caso tenham vontade, conhecerem. Já adianto, o filme ele está disponível no catálogo do Apple TV, que é aquele streaming que eu fico puxando o saco direto. O Lucas já reclamou, porque, enfim, o clã do Steve Jobs também não está patrocinando a gente, mas eu gosto muito do catálogo deles. Mas bora lá, sobre o que que fala o filme? Eu acho que esse dois pontos no português, né, o próximo passo, ajuda muito a entender o filme sem dar spoilers e não deixar muito longa a minha apresentação. Primeiro, é um filme muito pessoal. É um filme que tem inspirações, não é autobiográfico, mas tem inspirações pessoais do Cooper Huff, que ele é diretor, roteirista e o protagonista do filme. É, faz tudo ali, é um Charlie Chaplin dos tempos atuais. Estou citando o Chaplin, mas não devia porque ele já foi cancelado. Mas estou citando o Chaplin de qualquer jeito. O Woody Allen também foi cancelado. Enfim, espero que o Cooper não seja cancelado, mas se for, não posso fazer nada. Então, é um filme que fala de uma coisa que provavelmente é muito comum para uma boa parcela dos nossos ouvintes, assim como é muito comum para mim e para o Lucas, que é todas as incertezas do que serão os próximos ou do que será o próximo passo quando a gente passa por essa transição entre adolescência e vida adulta e o turbilhão que é os 20 e poucos anos ou os 20 e tantos anos, né? Que é quando a gente tem que pensar, gente, o que eu tô fazendo da minha vida, o que eu vou fazer da minha vida, e todos e tudo ao nosso redor conspiram em relação a isso, né? Indagamentos, questionamentos, pressões sociais, comparações que a gente faz com como os outros estão traçando esse caminho, né? Então, é uma história sobre um rapaz que ele tá ali numa profissão, ele tá estabilizado, ele é de uma família boa, uma família com uma boa condição, só que ele não, apesar de ter todas as coisas possíveis para estar feliz, para estar satisfeito, ele não está. Então ele decide que, gente, talvez isso daí não seja o que eu quero para minha vida, não seja o que eu quero para o futuro. E é muito difícil a gente encontrar uma luz, encontrar um caminho, encontrar lógica para largar tudo quando as coisas estão aparentemente boas. Só que a gente não está encontrando essa satisfação. Eu acho que, em primeiro, é muito importante dizer que esse debate sobre satisfação pessoal, ele é muito novo, ele é muito da nossa geração. As gerações anteriores, por múltiplos motivos, motivos muitas vezes legítimos, não podiam questionar ou nem se passava pela cabeça disso, mas a gente está se questionando cada vez mais em relação a isso. E daí acontece que ele se vê trabalhando como animador de festas em bas mitzvahs, que são as festas, né, de transição para a vida adulta dos meninos judeus, né? Então é uma coisa totalmente previsível, um menino de classe média alta ali, que estava trabalhando no emprego corporativo, que vai virar animador de festas. E, no meio de tudo isso, ele encontra uma jovem mãe, que é interpretada pela Dakota Johnson, já muito conhecida pela gente, com ou sem roupa, e também a filha dela, que é uma garota autista. E, como já se pode imaginar, né, como a gente viu recentemente em Coda, que também está no catálogo da Apple TV, acho que está no Prime Video ainda, é um filme que induz a gente a pensar que os caminhos da vida, eles podem dar no mais imprevisível, sabe? Se permitir descobrir o valor das coisas, se permitir descobrir quem nós somos e o que nós realmente gostamos, pode estar no mais imprevisível. A gente pode largar um emprego estável, uma profissão dos sonhos para muita gente, para descobrir que talvez as coisas que mais valem para a gente estão ali, descobrir sendo animador de festa, por exemplo, sabe? Então eu acho que é um filme muito legal, porque os personagens todos, eles são muito imperfeitos, é tudo muito humano, então é tudo muito leve e ao mesmo tempo cheio de questionamentos e de acontecimentos que estão muito presentes no dia a dia de qualquer pessoa, né? Principalmente pessoas que estão passando por essa transição. E é uma transição que ela é múltipla, né? Porque a gente tem contato nesse filme por alguém que está passando por essa transição na vida adulta, por alguém que está passando pelo inferno da transição na adolescência e por alguém que já passou e está na vida adulta e tem que cuidar da filha e tem que lidar com todas as frustrações e todas as liberdades, todas as oportunidades que não pode seguir por conta das escolhas, das restrições, de tudo que aconteceu. Então, acho que promove reflexões muito interessantes, né? Então, em resumo, para não me alongar muito, é um filme que fala muito sobre amadurecimento, sobre essa coming of age, né, essa chegada, essa transição de idade, mas também muito importante porque ele fala de uma coisa que está muito atual, em especial no Ocidente, mas mais especificamente nos Estados Unidos, mas a gente vê esse debate ganhando força aqui no Brasil também, que é a questão de você parar e tentar se priorizar, independente disso parecer totalmente lógico, independente se priorizar, se tentar se descobrir quem é você mesmo, significa largar tudo que parece ser muito bom, né? Tem um termo que se relaciona muito a isso, que é recente não, né? Ganhou força recentemente, recentemente, que é chamado de Grande Resignação. Nos Estados Unidos se chama The Great Resignation. É, ele foi comentado novamente esse ano, quando a Beyoncé lançou a música mais recente dela, né, Break My Soul, que ela fala muito disso, que são pessoas que, jovens em especial, que largam os empregos que, com condições precárias, mas às vezes empregos que pagam até bem, porque são pessoas que não querem se submeter aos riscos da pandemia ou aos riscos de ter essa vida relativamente confortável, porque simplesmente sair da escola e aceitar um emprego, por exemplo, sem saber o que você quer de fato, no que você é bom de fato, pô, isso merece um questionamento, isso merece uma parada. Eu acho que é muito interessante porque o filme, mesmo que implicitamente, ele fala um pouco disso, sobre essa resignação grande, que é contrária a toda a lógica de ter aquela vida que a gente viu com os nossos avós, com os nossos pais, ou talvez com os avós e pais de pessoas mais ricas ao nosso entorno, que é aquela coisa de estuda, cresce, forma, vai para a faculdade, se forma, tem um emprego, se consolida, muitas vezes tipo, sem nem questionar se é realmente isso que a gente quer. Então, é muito legal, porque é um filme que fala muito sobre essa imprevisibilidade, a importância de se descobrir, né, dessas descobertas. Em muitos momentos, o debate sobre o autismo, ele é muito importante no filme, é uma coisa que me toca bastante. E tudo isso é muito leve durante o filme todo, então acaba que é um filme que, apesar de ser pouco conhecido, ser essa coisa meio cult, ele se aproxima muito, por exemplo, com o Coda, né, que ganhou o Oscar esse ano, por ser um filme com poucas restrições. São histórias que são bastante universais e fáceis de entender. Então, eu acho que é basicamente disso, né? Ele fala sobre amadurecimento, fala sobre essa invisibilidade, né, desses questionamentos que, na maioria das vezes, eles são reprimidos por conta de pressões sociais. E eu indico, né, eu coloco ele no meu terceiro lugar, porque eu gostei muito da forma como tudo isso é tratado. Eu acho que dá para você exibir na boa e velha sexta série B e ter muitos questionamentos, sabe? E é isso, Lucas. Passo para você.
Curiosíssimo para ver esse filme, não só pelo nome, mas pela toda a descrição que você deu dele. Ele parece ser um filme que vai mexer com a gente. Tenho essa impressão. Para estar no seu terceiro lugar, eu quero realmente dar uma conferida. Você tem um radar para filme mais fora do radar do que eu, então confio na sua indicação. Eu vou falar que no meu terceiro lugar é um filme de uma sueca. O filme é francês, dirigido por uma sueca, mas que se passa nos Estados Unidos. Então é uma salada aí, você já viu o filme, como é que ele é. Mas é o chama Pleasure.
Do you know what you're here for?
Yes.
I want you to look at the camera, always.
Do you have any nose, do's or don'ts?
E ele chegou aqui no Brasil há pouquíssimo tempo pela Mubi, o streaming dos cinéfilos cults. Ele só tem filme completamente fora do radar ali. E ele é dirigido pela Ninja Tyberg. Não sei se eu estou pronunciando certo, provavelmente eu não estou. Mas você me perdoe o meu sueco aí, que tá meio enferrujado, tipo, eu nunca usei, mas enfim. Do que fala Pleasure? Ele é a história da atriz Bella Cherry, interpretada por Sofia Capel, ou Capel, não sei como é que eu falo. E ela sai da vida pacata, ela tem 20 anos de idade, novinha, menina linda de tudo. Ela sai da vida pacata dela na Suécia e vem pra Los Angeles porque ela quer se tornar a nova grande estrela do mundo pornográfico. Só que o filme, ele vai te mostrar, ele vai colocar os olhos em toda a questão de que não é tão fácil assim esse caminho que ela escolheu. Não é, a gente sabe, não com todos os detalhes, mas a gente já viu bastante conteúdo sobre como é esse mundo, como ele é degradante, como ele é tóxico, não só para as mulheres, mas para os homens também, que fazem parte da indústria pornô e tudo mais. Então, ele vai mostrar como esse caminho é doloroso. Uma menina que acabou de chegar ali, de tudo, dos caminhos que ela não conhece, de onde ela quer chegar, das invejas que tem naquele ambiente, dos assédios, dos abusos. Fora também que ele é um filme bem cru, né? Então, assim, a primeira cena tem uma rola enorme na tela, assim, você fica, eita caraca, o que eu tô vendo aqui? Mas, tudo bem, eu fui meio desprevenido, eu não sabia que era sobre indústria pornô, fui descobrir depois que comecei a ver, Mas eu sabia já que era, já tinha uma temática sexual em torno. E eu acho que a Sofia Capel tá mandando muito bem nesse filme. É uma direção muito, muito agradável, muito gostosa. Parece que o filme flui muito bem. Então acho que a diretora também mandou bem demais. Mostra ali bastidores, mostra a premiação da indústria pornô. Então tem atrizes reais do mundo pornográfico ali mesmo. Eu não conheço muito do cinema que retrata os bastidores da indústria pornô. Eu acho que conheço o quê? Boogie Nights do Paul Thomas Anderson. Mas é um tema que eu gostaria mais para frente de abordar aqui no Enfim Cinema, que eu acho que talvez renda uma perspectiva de análise nossa. Mas é um filme muito bom. Ele é incômodo, ao mesmo tempo que ele é interessante de ver. Você fica instigado por aquela história envolvido, e ele não te dá um final conclusivo, né? Então, quem não gosta de final aberto, talvez se incomode com o final de Pleasure, porque ele não vai te dar uma conclusão. Ele não vai falar: ó, a indústria pornô é terrível, ou ó, ela alcançou o que ela queria, a indústria pornô é maravilhosa. Não, você que vai chegar à conclusão do que aquele filme te trouxe. A diretora está te apresentando todos os elementos que ela quer apresentar, e você entende o que você quiser daquilo. Dá uma chance para Pleasure. Se você tem Mubi, vai assistir, ou procura outros meios aí que eu não vou falar quais, você já sabe do que eu tô falando, para assistir, porque é uma baita recomendação. Eu acho que é um grande filme desse ano, vale bastante a pena ver. Mas puxando aqui o nosso segundo lugar, agora eu digo nosso porque é onde a minha indicação bate com a do João, e a gente vai falar de um filme francês também. Chama em inglês, o título é Happening, mas aqui no Brasil ele chegou há pouquíssimo tempo e tradução é O Acontecimento.
On s'est pas vu depuis 3 mois, c'est ça? C'est ici que vous avez mal?
Pas seulement.
Quel genre de douleur?
Ça fait comme des crampes.
Donc ça y est, c'est fini, vous allez rater vos examens?
O que que você acha, João? Você acha que dá para classificar ele como um filme de terror ou mais um drama? Eu vi gente colocando ele na lista de terror.
Se tu considerar o que a gente vive no Brasil, é um baita filme de terror, Lucas. É um filme de terror dos mais terríveis. Eu adorei o questionamento, porque eu não pararia para pensar nisso. Pô, Lucas, se tu pensar nos limites do que a gente pode, porque obviamente a gente não pode, mas se a gente fingir que a gente pode minimamente pensar como uma mulher, sim, é um baita filme
Sim.
de terror, Lucas.
Eu vou explicar do que ele se trata. O filme ele se passa na França de 1963, que é o período onde ainda a França não tinha legalizado o aborto. E a protagonista do filme, interpretada pela Ana Maria Bartholomei, ela fica grávida e ela quer abortar, porque ela sabe o quanto isso vai ter um filho. Ela deve ter o quê? Uns 20 anos ali. Nem isso, eu acho, no filme. E ela sabe o quanto isso vai atrapalhar. Nem isso, porque ela vai prestar vestibular, então ela tem menos de 20 anos. Então, ela sabe o quanto isso vai interferir no futuro dela e no futuro que ela tá buscando. Então você vê o drama dela, toda a saga de como vai ser, como lida com isso, como a França lidava, né, com as questões de aborto. Você não podia falar para outras pessoas, que possivelmente as pessoas que sabiam de uma condição de uma mulher que queria fazer um procedimento de aborto, ela provavelmente seria presa junto com a pessoa que fez. Então, se vê como é um processo todo sigiloso, todo escondido e tudo mais. E no Brasil de 2022, até dá para fazer um paralelo cinematográfico, é o que o João disse, é completamente factível. Ele pode muito bem ser um filme de terror, porque a gente viu agora há pouco um caso recente de uma menina de 11 anos em que a juíza não queria autorizar o procedimento de aborto, queria que ela tivesse a criança, e a menina foi estuprada, além de tudo. Então, é horrorosa essa história. É um tema muito sensível. Eu, por uns problemas pessoais, me passei a ficar muito mais sensível com essa temática. Então, é um filme que te aperta, que você fica angustiado vendo. Não foi fácil ver, o acontecimento. Como é que foi para você, João?
Lucas, olha, eu adoro um termo que vem da química, que significa cáustico, que é meio que um sinônimo, não exatamente um sinônimo, mas tudo que é alcalino demais. E para quem não sabe, por exemplo, você coloca ácido no vidro, o vidro aguenta. Você coloca uma substância alcalina muito forte no vidro, o vidro é corroído, para você ter uma ideia. Então, é muito uma sensação dessa. Eu acho que eu assisti esse filme a semana passada, em meio ao caos que o Brasil está vivendo, não é uma coisa nova, obviamente, eu só acho que está sendo mais noticiado nos últimos anos o que as mulheres vivem aqui no Brasil. E não é uma experiência fácil, porque você percebe que uma coisa que a gente fala muito podia ser a minha mãe, podia ser a sua mãe, podia ser a minha irmã, podia ser a sua tia, podia ser a vizinha de qualquer pessoa, de qualquer ouvinte que está escutando a gente. E, às vezes, essas mulheres nem sequer pensam nessa possibilidade, nem sequer têm a possibilidade de pensar o que essa personagem, a protagonista de acontecimento, pensa. Porque aqui, a lógica, né, cristã, essa pressão cristã patriarcal é até mais forte do que na França. A França teve a separação oficial da religião do Estado, que realmente aconteceu. Aqui no Brasil aconteceu, mas não aconteceu. O Estado é laico, mas não é, né? E é assustador porque, principalmente, o que você para pensar, a história ela se passa em 1963 e, para fins de informação, o aborto na França ele é legalizado oficialmente, em algumas formas, em 1975. E vai ocorrendo revisões sobre essa libertação, essa legalização do aborto na França, até os dias de hoje, até o 2022, para ficar cada vez mais claro e cada vez mais ampla a gama de possibilidades para o aborto, ou seja, uma ampliação dos direitos reprodutivos, do direito da mulher sobre o corpo. E aqui no Brasil, na verdade, você vê que quando o tema é discutido, na verdade, essa discussão gera um retrocesso. Ou seja, se a gente fala de aborto, parece que a gente está ficando cada vez mais distante da legalização do aborto. E isso é assustador, porque você pensa que é muita coisa em jogo, sabe? É muita coisa em jogo, porque você está falando de uma vida que pode mudar totalmente de rumo, oportunidades, mudanças, acontecimentos que deixam de acontecer na vida de milhões e milhões e milhões, bilhões de mulheres, por elas não terem o direito de escolha, por elas não terem o direito reprodutivo, direito sobre o próprio corpo. Então, quando você percebe, tem algumas cenas, por exemplo, ela está muito rodeada, e tem cenas que ela tenta se comunicar com homens, ou até mesmo com mulheres, e você vê que é julgamento atrás de julgamento, é toda uma lógica masculina, de que, tipo, não, como que você está pensando nisso, pô? E, ao mesmo tempo que, antes de repassar a palavra para você rapidamente, a diretora, ela tem uma escolha, que é justamente essa escolha desconfortável, que é de dizer que, ó, as coisas, elas eram assim, em muitos lugares aqui no Brasil continuam sendo assim. Mas será que deveriam ser assim? Até porque o filme, ele vai avançando para o final, não vou dar nenhum spoiler, juro, convidando você a refletir. Que, tipo, será que essa menina devia mesmo ter que passar pelo inferno que ela tá passando? Então, é isso, Lucas. Passo para você comentar mais um pouco.
Não, você falou de julgamento atrás de julgamento. Tem a própria cena que ela vai num médico que fala para ela, né? De como ela pode ter um aborto doméstico, provavelmente, não sei o termo correto sobre isso, mas que daí ele dá uma injeção nela, falando que isso é para enfraquecer o feto. E daí ela vai em outro médico e ela fala o que aconteceu, né? Ela fala fui em X médico, ele fez tal coisa, e daí o médico pergunta para ela, ele aplicou injeção X em você, com remédio X lá? Dela, sim. Esse remédio é para fortalecer o feto, né? Para enfraquecer. Ou seja, os próprios médicos enganando a menina para que ela tenha o bebê que ela não quer ter. Esse é um debate que a gente tem que fazer. Eu acho que é um que é um filme que deveria até ser passado em escola para os adolescentes, para as turmas ver, ó, na França, o que acontecia na França, como é que era, né? E hoje lá é legalizado, tem seus meios, as pessoas podem fazer. E a gente vê o retrocesso não só aqui no Brasil também. Os Estados Unidos revogou há pouquíssimo tempo, há poucos dias, o direito ao aborto das mulheres lá. Então, que era uma decisão que ia completar 50 anos no ano que vem. A situação é perplexa, a gente tem que debater o máximo, debater sempre, continuar debatendo esse assunto, para que deixe de ser uma questão de costumes e passe a ser tratado pelo que ele é, que é uma questão de saúde pública, especialmente voltado para a mulher.
Só que é interessante pensar que há 15 anos atrás, a França já tinha um filme que ganhou o Cannes em 2007, que é 4 meses, 3 semanas e 2 dias, que fala também sobre os desafios que envolvem o fato de você ter que fazer um aborto ilegal. E aqui no Brasil, é como o Lucas disse, a gente sabe que o aborto, ele acontece, ele só não é legal. E quais são as consequências? Que ele acontece das melhores maneiras possíveis, ou seja, com todos os procedimentos exigíveis para quem tem dinheiro, e com todos os riscos possíveis para quem não tem dinheiro. Muita gente, muita mulher morre em mesa de clínica clandestina que não tem segurança, não tem técnica, não tem higiene, porque ela só está tentando ter uma coisa que era para ela ter, que é controle sobre seu próprio corpo, direito reprodutivo. Enfim, já passamos muita raiva, já ficamos... Estou revoltado, não vou estender muito, porque senão daí o Lucas também vai ficar revoltado, e 2 revoltados no mesmo podcast não dá certo.
Guarda os paralelos cinematográficos.
Só aí.
Ai, ai, mas é aí, João, a gente vai pro nosso primeiro filme agora. Você quer falar da sua menção honrosa antes da gente ir pro primeiro lugar da nossa lista? Que bate também, é comum?
É comum, sim. Não tem como, né? Eu apanharia de todos os lados. Eu vou falar muito rapidamente de um filme que é só para dizer e, em seguida, a menção honrosa. Rapidamente, eu queria dizer que Red Crescer é uma Fera é uma animação que me pegou bastante. Eu gosto muito por conta de... Os dois filmes que eu vou falar aqui têm o mesmo propósito. Filmes que tratam de questões fora do padrão ocidente. Um filme fala de uma menina que está passando pela transição da infância para a adolescência, e é uma menina que é de uma família tradicional chinesa, mas mora nos Estados Unidos, que é essa animação. É uma animação muito boa, tem lá seus problemas, suas limitações narrativas, mas é muito gostosa de assistir, e eu recomendo ela assistir ela justamente por conta de permitir a gente ter esse contato com esse coming of age, né, essa transição, né, que eu já tinha citado em Cha-Cha Real Smooth, só que com uma perspectiva que mistura questões como tradicionalismo, outras culturas, se não a ocidental, né? Eu sempre estimulo, né, ter contato com outras culturas, com outras formas de cinema. E a minha primeira indicação, extremamente rápida, acho que eu levei menos de 1 minuto, Lucas, é Red. E a segunda, que eu vou levar provavelmente uns 3 minutos, mas não vou me estender muito, é... RRR, que tá na Netflix, né? O Red, obviamente, é da Pixar, tá no Disney Plus. RRR, que é Revolta, Rebelião e Revolução, tá na Netflix. É um filme indiano, desse ano. E é um filme que ele cria um paralelo, né? uma realidade alternativa paralela, em que é efetiva, né? Você consegue fazer uma rebelião contra os britânicos durante a Guerra da Independência, durante a guerra contra o imperialismo britânico na Índia, ali no século XIX, século XX. E eu gosto muito porque isso tem tudo que há de melhor no cinema bollywoodiano, cinema de Bollywood, cinema indiano, que, inclusive, é o cinema em número de ingressos vendidos mais rentável do mundo, e ninguém sabe disso.
Olha aí.
Vende mais ingressos do que Marvel com todas as suas produções, sabe? Chega a vender 2 bilhões de ingressos por ano as produções de Bollywood lá na Índia, e que são exportadas para os outros países, né? Mas, em resumo, por que eu indico esse filme? Ele é um filme longo, eu já tinha comentado com o Lucas, dura 3 horas, mas é o melhor que tem de cinema bollywoodiano, e é muito bom ter contato com cinemas que fogem dos mercados, né? Produtores que a gente já conhecia, que a gente já tem conhecimento, que é norte-americano, inglês, do ocidente europeu, e no máximo, né, até estranho falar isso, no máximo, o brasileiro. Então, é um conjunto que mistura ação, suspense, história, romance, musicais, coreografias gigantescas de ação, suspense, com uma realidade muito alternativa e sem freios em que os mocinhos, que inclusive são inspirados em personagens reais, mas a história aqui não é real, mas é basicamente uma guerra bem maniqueísta, sabe? Tipo, de mocinho versus vilão, que é uma contestação, né? É uma resposta a tudo que se passou por conta do imperialismo inglês. Eu gosto muito disso porque é meio que... É sim, a pena é uma coisa muito do que o Tarantino faz em Era Uma Vez em Hollywood, em relação ao que aconteceu com a Sharon Tate, só que uma coisa muito maior, que é com todos os efeitos do imperialismo britânico na Índia, que é a veia do internacionalista aqui falando mais forte. Então eu indico por conta de ser uma história que mistura todos os elementos que a gente está acostumado do sistema do cinema indiano. Então é aquelas dancinhas maravilhosas, são aqueles cenários gigantescos, é muito suspense, é muita ação, é muita cena doida, mas é tudo muito bom, é tudo muito bem feito. E essa menção é justamente porque eu acho que sempre vale a pena a gente tentar ter contato com o que está sendo produzido em outras regiões, né? Então, pô, Nigéria e Índia são os maiores produtores em número de quantidade de produção, os maiores produtores de cinema no mundo. E a gente nem sabe o que está sendo produzido lá. E é por isso que eu indico Volta, Rebelião e Revolução, porque é um excelente exemplo do que está sendo produzido lá na Índia.
Eu não assisti.
Demorei um pouco,
ainda,
mas acabou.
Eu não assisti ainda, mas tá na minha lista da Netflix. Eu não assisti por pura preguiça, porque tem 3 horas. E todo mundo sabe meu preconceito aqui com filme de mais de 2 horas e meia. Então... Bom, pra gente encerrar a nossa lista, que também bate o primeiro lugar, é o segundo e o primeiro, a gente tem gosto parecido, no final das contas. Mas aquele deleite, é o que a gente vai no cinema e a gente não espera. Né? A gente fica ansioso porque o trailer parece muito legal, mas quando a gente vai, a gente vê que é muito mais do que a gente esperava. E esse é o filme que provavelmente vai estar na nossa lista ainda, lá no top 10, quando chegar no final do ano. Os outros todos, eu acho que a gente ainda pode mudar alguma configuração, a gente pode mudar ele de lugar, alguns podem sair da lista final, mas com certeza tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
Mrs. Wang. Mrs. Wang, are you with us?
I am paying attention.
Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good.
Vai estar na nossa lista de final de ano e tá nessa em primeiro lugar dos melhores filmes do primeiro semestre de 2022, porque foi catártico, foi uma hecatombe de emoções assistir esse filme, que, cara, vale muito a pena. Se ainda tiver em cartaz na sua cidade, vá assistir, veja no cinema de preferência, porque vale muito a pena, em questões visuais, em questão de experiência cinematográfica. Eu acho que é um filme que te preenche por completo o que os Daniels fizeram. Olha, eles estão muito de parabéns. Eu acho que tá mais do que justo o seu primeiro lugar, João.
É inquestionável, tá? Justíssimo. Acho que seria uma loucura se não colocássemos ele em primeiro lugar. Eu acho que foi a maior surpresa, foi parafraseando o filme que a gente falou agora de pouco, só que num sentido positivo, foi o acontecimento cinematográfico do primeiro semestre. E é como você disse, o trailer, ele te convida, mas mesmo assim você não sabe o que você vai ver.
Sim.
E no fim das contas, é como você disse, é catártico, porque é muita coisa acontecendo. O título é muito fiel, sabe? O filme promete, o título promete e o filme entrega. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e é um debate. Eu consigo economizar 2 minutos de descrição com o que muitos críticos de YouTube falaram, tipo, o tal multiverso da loucura que a Marvel prometeu com o Doutor Estranho é entregue de uma maneira quase que inimaginável em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Tipo, é maravilhoso, é muito bom. E é um roteiro muito bem feito, com muita questão. A gente já comentou, não vou ampliar muito, porque a gente já fez um episódio dedicado a esse filme. Mas ele fala sobre existência, sobre reflexão, sobre multiverso, sobre questionamentos do e se eu tivesse feito isso, e se eu não tivesse feito aquilo. Então, é filme para derreter o cérebro, mas para você, tipo, começar a colocar o cérebro para dentro pelo nariz e falar, gente, valeu a pena, foi muito bom. Enfim, Lucas, não vou me estender muito, passo novamente para você.
Ah, cara, eu acho que sim, depois de... Eu não consegui assistir a segunda vez, porque, enfim, o cinema tá caro. Eu fui assistir os dois filmes na quinta-feira que eu falei, lá no começo do episódio, e deixei um rim no cinema. E eu que, inclusive, eu queria ver Elvis, mas ele só estreou na sala VIP aqui de Sorocaba, então, pô, a sala é mais cara ainda. Mas, enfim, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu acho que ele vai passar bastante... Acho que com relativa folga na prova do tempo. Porque eu vi gente falando mal, alguns críticos e tudo mais, mas foram pouquíssimas. Foram poucas opiniões contrárias, e eu entendo os pontos que a turma levantou. Eu até levantei alguns aqui no podcast que o pessoal do Cinema na Varanda tinha trazido. Mas eu acho que ele é um filme que diverte, é uma história bonita, acima de tudo, porque vai falar de maternidade, vai falar de sair do armário, né, relações LGBT e tudo mais, descobrimento, né, as pessoas se descobrirem sua orientação sexual, enfim. E vai pelo lado maluco da coisa, pelo lado que tudo é um exagero, tudo é cômico, tudo... Você não pensa que você vai se divertir com o diálogo de duas pedras, né? A Dona Pedra e o Bidu conversando. Não é o que você espera quando você vai no cinema. Um filme para você aproveitar demais a experiência cinematográfica. E como o João disse, tem um episódio completo sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo no feed. Vai estar linkado aqui na descrição para você ouvir a nossa opinião, tudo que a gente achou. A gente é eufórico ali, tinha acabado de assistir e tudo mais. Na verdade, o João já assistiu antes de mim. Ele assistiu por outros meios aí, que eu não vou falar quais. Mas, enfim. Mas é aquele problema. Os problemas que a gente mencionou ao longo do episódio da A24, né? O filme, ele sai lá fora primeiro e demora um tempo para chegar aqui. E aconteceu isso com esse filme também. Vamos para caminhar pro final aqui. Eu acho que todos os filmes que a gente mencionou aqui... vale dar uma chance. Eu vou ver alguns que eu não vi da lista do João. Não sei se ele vai ver algum que eu recomendei aqui. Mas enfim.
Claro, poxa! Que isso! A confiança que o Lucas tem por mim é, ó. Ouvintes, eu sou uma boa pessoa, tá? Apesar do Lucas ficar falando por aí que eu sou essa péssima pessoa, não, gente, eu sou muito legal. Eu sou um rapaz moderno, eu tô ali, tô tentando ser gentil, ter empatia, me abrir as possibilidades. Eu só não assisti, todo esse rancor do Lucas é porque eu ainda não comprei o jogo de cama do Tico e Teco, mas eu falei pra ele, Lucas, pra eu jogar o jogo de cama eu tenho que assistir o filme, só que não deu tempo. Mas, Lucas, eu vou assistir o filme e no mesmo dia eu vou comprar o jogo de cama. Fique em paz.
Tudo que eu estou te cobrando, é só isso que eu quero que você faça, que você assista Tico e Teco. Mas tudo bem. É isso. Eu acho que a gente passou muito bem aqui para essa jornada pelos nossos filmes, o nosso top 5 do semestre. Bem, estou. O segundo semestre já começou com tudo, já começou com Thor, já começou com o Telefone Preto, já vem muito mais filme por aí. Já tem o Elvis, que a gente pretende assistir também. Não sei se vai dar, mas tudo bem. Mas tem muito mais coisa pela frente. Tem o Não Olhe, que é o novo filme do Jordan Peele. Vai ter temporada de premiação muito em breve. Já tem muita coisa pintando no radar. Eu não ando muito atento, porque, enfim, tem uma indústria vital para tocar, mas o João com certeza está atento e vai trazendo as coisas aqui pra gente também, pra gente ir comentando, falar, pô, tá, o filme vai estrear, vamos fazer. João, obrigado por compartilhar o seu top 5 aqui com a gente, com os ouvintes, e vamos se preparar, porque, assim, a gente vai camelar bastante nesse ano, vai ter que assistir muito mais coisa ainda para rechear
o nosso top 10. Sem dúvidas, né? Como você já bem mencionou, é aquela coisa, digamos que a média de filmes que a gente tem para falar até setembro é tipo um, dois por mês, daí quando chega a temporada de premiação chega a ser tipo 10 por mês, porque começa a pipocar a produção. Mas vai vir muita coisa boa, muito provavelmente a gente vai alterar várias vezes durante o ano esse ranking, mas foi muito bom fazer esse episódio, compartilhar as minhas impressões sobre os filmes que eu assisti, e também aprender muito sobre os filmes que você assistiu. Eu já admito que eu fiquei muito ansioso para assistir Pleasure, vou tentar assistir o mais rápido possível, que parece ser muito legal, legal no sentido de ser uma coisa nova, uma coisa com a qual eu não tenho contato. E é isso, caro ouvinte, caro Lucas, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E caro ouvinte, cara e ouvinte, espero que esteja certinho, não sei se eu tenho, se não tiver, peço desculpas. Muito obrigado pela atenção, agradeço mais uma vez pelo empenho, por escutar dois cinéfilos apaixonados que só querem falar bem, e às vezes mal, né? O Lucas fala que é sempre mal, mas a gente fala, sim, bem de filme, quando ele é bom, é claro, quando o filme é bom. Então, cineastas, por favor, façam a sua parte que a gente faz a nossa. Mas é isso, Lucas, até o próximo episódio, e muito obrigado.
Até mais, gente.
Até.
Ponto MP3, produtora de podcasts.